Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque neste sábado, dia 25 de março de 2023, após quase 4 anos de experimentação, foi hoje publicada uma versão atualizada das regras de prevenção e combate aos abusos sexuais contra os menores e adultos vulneráveis, confirmando o motto próprio Vos estis lux mundi. A IMBISA, a Associação Interregional dos Bispos da África Austral, saúda a regularidade dos processos eleitorais na região da SADC e manifesta sua preocupação por, em grande parte, as eleições serem manipuladas, provocando protestos e insatisfações. No Quênia, os bispos apelam ao diálogo pacífico para acabar com o impasse perigoso no país. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate, e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Deus vem habitar no meio de nós graças ao sim de Maria na Anunciação. É o sim mais importante da história, o sim humilde que inverte o não soberbo das origens, o sim fiel que cura a desobediência, o sim disponível que aniquila o egoísmo do pecado. Hoje, o pensamento vai ao dia 25 de março do ano passado, quando, em união com todos os bispos, foram consagradas ao Imaculado Coração de Maria, à Igreja e à humanidade, especialmente à Rússia e à Ucrânia. Não nos cansemos de confiar a causa da paz à Rainha da Paz. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou neste sábado através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, em audiências sucessivas no Vaticano, a doutora Mariela Enoch, o senhor Régis Kevin Bakiomo, embaixador do Burkina Faso, para a apresentação das cartas credenciais, Dom Higinus Kim Hee-jong, arcebispo emérito de Gwangju, na Coreia, Dom Claudio Giulio Dori, assistente eclesiástico geral da Ação Católica Italiana e da Universidade Católica do Sagrado Coração, Dom Vito Piccinonna, bispo de Rieti, na Itália, com os familiares, o Sr. Paulino Domingos Batista, embaixador de Angola, em visita de despedida. E, finalmente, pelas 11 horas e 15 minutos, o Papa recebeu em audiência cerca de 2 mil fiéis das paróquias de Rho, arquidiocese de Milão. Depois de quase 4 anos de experimentação, tendo consultado os episcopados e os dicasteros da Cúria Romana, o Papa Francisco promulgou definitivamente os procedimentos para prevenir e combater o fenômeno dos abusos sexuais na Igreja Católica. Foi hoje publicada a nova versão do motto próprio Vos estis lux mundi, que entra em vigor a 30 de abril e revoga a anterior de maio de 2019 e confirma a vontade de continuar na luta contra estes crimes. A novidade mais significativa introduzida na nova versão da legislação diz respeito ao título 2, com as disposições relativas às responsabilidades dos bispos, superiores religiosos e clérigos encarregados de guiar uma igreja particular ou uma prelatura. De fato, foram acrescentados também os fiéis leigos que são ou foram moderadores de associações internacionais de fiéis reconhecidas ou erigidas pela Sé Apostólica pelos atos cometidos durante o seu mandato. Muitas outras alterações foram introduzidas para harmonizar o texto dos procedimentos contra os abusos com as outras reformas normativas introduzidas de 2019 até hoje, em particular com a revisão do motto próprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, normas alteradas em 2021, Com as alterações ao livro 6º do Código de Direito Canônico, Reforma de 2021, e com a nova Constituição sobre a Cúria Romana, Praedicate Evangelium, promulgada em 2022. Entre elas está, por exemplo, a que diz respeito aos adultos vulneráveis. Enquanto anteriormente se falava de atos sexuais com um menor ou com pessoa vulnerável, a nova versão fala de crime contra o 6º mandamento do decálogo cometido com um menor ou com pessoa que habitualmente tem um uso imperfeito da razão ou com um adulto vulnerável. Outra alteração diz respeito à proteção de quem assinala um alegado abuso. Enquanto antes se afirmava que não pode ser imposta nenhuma obrigação de silêncio a quem denuncia, agora acrescenta-se que esta proteção deve ser alargada para além de quem faz a denúncia, também à pessoa que se diz ofendida e às testemunhas. Está também reforçada a parte em que se pede para salvaguardar a legítima defesa da boa reputação e da esfera privada de todas as pessoas envolvidas, bem como a presunção de inocência dos investigados, enquanto aguardam que sejam avaliadas as suas responsabilidades. Na nova versão do Vos Estis Lux Mundi, também se especifica que as dioceses e eparquias devem dotar-se de órgãos e ofícios. O texto antigo falava mais genericamente de sistemas estáveis, órgãos e ofícios facilmente acessíveis ao público para receber relatórios de abusos. E também se especifica que a incumbência de proceder à investigação cabe ao bispo do lugar onde supostamente teriam ocorrido os factos assinalados. De recordar que os procedimentos introduzidos em 2019 estabelecem de maneira precisa como comportar-se perante denúncias de casos de abuso e garantem que bispos e superiores religiosos, e agora também os leigos à frente de associações internacionais, deem conta do seu trabalho e sejam obrigados, com preceito legal estabelecido universalmente, a assinalar os abusos de que tenham conhecimento. O documento abrangia e continua a abranger não apenas os assédios e a violência contra menores e adultos vulneráveis, mas também a violência sexual e os assédios resultantes do abuso de autoridade. Esta obrigação inclui, portanto, também qualquer caso de violência contra as religiosas por parte dos clérigos, bem como o caso de assédio a seminaristas ou noviços adultos. A IMBISA, Associação Interregional dos Bispos da África Austral, saúda a regularidade dos processos eleitorais na região da SADC e manifesta a sua preocupação por, em grande parte, as eleições serem manipuladas, provocando protestos e insatisfações. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Reunido em Luanda desde quarta-feira, o Conselho Permanente da IMBISA prepara a próxima Assembleia Plenária deste órgão a ter lugar no Lesoto em setembro próximo. Dom António Sandramo, bispo da Diocese de Pemba, em Moçambique, fez saber que o primeiro dia de trabalhos dos prelados serviu para refletir em torno do andamento da vida da Igreja e os aspectos sociopolíticos que tocam esta sub-região do continente berço.
O primeiro grande momento foi reservado para análise sociopolítica da nossa região da IMBISA e praticamente isto absorveu toda a parte da manhã. E a parte da tarde dedicamos mais a aspectos de seguimento dos trabalhos próprios do Conselho Permanente da IMBISA em relação ao que ficou definido na plenária passada, na 13ª plenária da IMBISA em Windhoek e também em relação ao encontro passado do Conselho Permanente realizado em Harare.
Os bispos da IMBISA congratulam-se com a regularidade dos processos eleitorais na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, realça Dom Sandramo.
O que foi constatado como algo positivo é o facto de a nossa região, todos os países, realizarem as eleições, tempos a tempos, nós verificamos como elemento bom o facto de estar a acontecer isso ao nível da nossa região. Entretanto, preocupa-nos também neste ponto a percepção que há de que, em grande parte, estas eleições são manipuladas, o que depois deixa sempre uma margem de protesto e de insatisfação. A grande proposta nisto é que também nós, como Igreja, influenciamos de uma forma positiva as consciências para que todos os processos eleitorais, primeiro, se previna a violência, em segundo lugar, haja o princípio de transparência e também que haja seriedade na preparação para que depois, no fim das eleições, não haja possibilidade também de haver protestos e violência.
Para o encerramento da reunião do Conselho Permanente da Embisa, está prevista uma celebração eucarística com a comunidade católica da Arquidiocese de Luanda, na paróquia da Sagrada Família. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
A pressão dos governantes de que não vão dialogar com a oposição não resolverá as preocupações e os problemas que os quenianos enfrentam, disse a Conferência dos Bispos Católicos do Quênia. Na sua declaração divulgada a 22 de março, os bispos expressaram preocupação com a situação dos quenianos, agravada pelas temperaturas políticas ainda por resolver, 6 meses após as eleições gerais no país. As pessoas estão a lutar pela sobrevivência. O devastador custo de vida, a alta inflação, os excessivos empréstimos que transformaram os quenianos em escravos no seu próprio país, trabalhando para pagar os credores, disseram os bispos no seu comunicado, enfatizando os apelos ao diálogo pacífico para enfrentar o perigoso impasse. No meio do sofrimento do povo e das altas taxas de desemprego juvenil, os bispos alertaram que a nomeação de cargos de secretário adjunto do gabinete não mostra sensibilidade pela situação econômica prevalecente. Viemos aqui hoje para implorar e pedir ao nosso presidente William Ruto que cumpra a sua promessa de sentar e ouvir Raila Odinga e outros líderes e chegar a algumas propostas razoáveis para enfrentar os principais problemas, disseram os prelados, apelando às duas facções para que aceitem dialogar para o bem do país. Denunciamos o uso da força, testemunhado em alguns casos por parte da polícia durante as manifestações políticas de 20 de março de 2023. As vidas dos quenianos são importantes, disseram os bispos, pedindo moderação da polícia e respeito pelo Estado de Direito. Ao descrever o país como em tendência perigosa, os bispos incumbiram as duas facções políticas de estabelecer um terreno comum para abordar os males que o país enfrenta e restaurar a tranquilidade. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Voto de uma tarde feliz e um bom fim de semana para todas e todos.